Agora vamos falar sobre economia. Quem não fuma, por exemplo, já economiza bastante, né? Mas é de outra coisa que a gente vai falar, dos índices, né? O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, variou 0,19% no mês de julho, na última medição. É o melhor resultado para o mês de julho desde 2014. Praticamente todos os subcomponentes com variação negativa ou pequena alta nessa medição. Nós vamos conversar com a economista para a América Latina, de uma empresa, né? A Patrícia Krause. Olá, Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda ao CBN Total.
Olá, boa tarde.
O que significa esse valor de 0,19% acima no IPCA?
Então, ele aponta, como você mencionou, né? É o menor valor desde julho de 2014, né? E realmente mostra que é um cenário bem benigno para a inflação, né? É uma inflação bem controlada, teve essa alta no mês, foi por conta da parte de habitação, né, por uma alta de energia elétrica, mas isso é uma questão pontual. Mas, de modo geral, quando a gente olha, por exemplo, para um outro indicador importante que eles também divulgam, junto com o IPCA, que é o indicador de difusão, né, que aponta quantos itens, subcomponentes, subiram no mês, há também uma desaceleração no mês de julho, né? Então, para 47% contra 50% do mês passado. É mais um sinal positivo aí.
Bom, e aí dá para fazer uma, como é que se diz? Não uma comparação, mas uma junção, se a gente for falar da taxa Selic, que é a taxa de juros, né? A taxa de juros, ela pode cair por causa dessa variação positiva do índice ao consumidor?
Olha, isso só corrobora o cenário de redução do Selic, né? A gente teve aí na última reunião do cupom, né, do Banco Central, a redução para 6%. A gente tem mais 3 reuniões ainda esse ano. E a ideia é que, junto com a aprovação da reforma da Previdência, que a gente teve agora em segundo turno, essa semana, isso dê munição, de fato, para que o Banco Central possa reduzir. Nossa expectativa aqui da COFACE é que a gente tenha 3 reduções ainda no ano, de 0,25, chegando a 5,25 ao ano, né?
Bom, no bolso, né, das pessoas, principalmente quem tem dívida, né, que a taxa Selic, ela afeta na poupança, ela afeta nos juros de cartão de crédito, né? Isso pode significar uma mudança, Patrícia?
Sim, a taxa Selic é uma taxa referencial, né? É menor taxa, claro que tem diferença de banco para banco, mas o que a gente viu, por exemplo, desde o anúncio da redução de 6%, foi que vários bancos já anunciaram reduções em diversas linhas de crédito, né? Então, a tendência, de fato, é que a gente continue vendo esse tipo de movimento por parte dos bancos à medida que a Selic continua caindo.
Bom, então uma coisa tem a ver com outra, né? Desaceleração do indicador em 12 meses são 3,37 até junho e depois 3,22. O que significa essa desaceleração no IPCA?
Olha, ela é extremamente positiva, porque quando a gente pensa na nossa meta do IPCA, a meta para centro da meta, né? A gente tem um intervalo ali que ela pode oscilar de 1,25, mas o centro da meta está em 4,25. Isso significa que esse 3,2 está bem distante do centro da meta, né? E quando a gente olha também tanto para 2020 quanto para 2021, onde o Banco Central reduziu a meta para os próximos anos, né? Ano que vem a meta vai ser de 4 e em 2021 de 3,75, a gente observa que esse indicador ele é positivo até quando a gente olha para o horizonte dos próximos 2 anos, né? Isso também é um resultado tanto de preços de alimentos que estão controlados, né? A gente teve uma safra boa, não tivemos grandes problemas climáticos, como também por um fator que não é positivo, né? Que é pela ainda alta ociosidade que a gente vê na economia, né?
E a gente está falando de índices econômicos, mas no bolso do consumidor, né? O que significam esses números, Patrícia?
O positivo é que, por exemplo, o indicador, a parte de alimentos, bastante controlada. Quando a gente olha, por exemplo, a parte de alimentos, né, ele teve uma alta de 4,6 em 12 meses acumulados até julho. É um indicador que pode ser muito volátil, porque tem questões climáticas, então é uma alta que é bem, bem razoável. Quando a gente olha, por exemplo, para bens industrializados, também alta de 1,4, então isso significa que o consumidor consegue ainda com preços melhores do que, né, no passado, né? É claro que tem um bem ou outro que oscila mais, mas é uma questão também de pesquisa, né, de pesquisar.
O IPCA acompanha a inflação? A inflação tem a ver com o índice de preços?
É, ele acompanha em diversos segmentos, né? Então, o que tem maior peso aqui é a parte de alimentos, né? Mas também tem a parte de serviços, a parte de bens industrializados, de tarifas, preços administrados, que você pega aí a parte de preços de energia, de gás, de transporte público, né? E todos esses subcomponentes, eles estão numa trajetória bem benigna nos últimos anos aí.
Bom, e ontem também já houve mais um segundo turno da votação da reforma da Previdência que vai ao Senado agora, né? A gente ouve quase que unanimidade entre os empresários, né, que a reforma da Previdência é o primeiro passo para destravar a economia. Então, uma tendência de que esses números continuem melhorando, Patrícia?
Sim. A reforma da Previdência ela não é a solução dos problemas, mas ela é primordial. A gente sabe que é totalmente insustentável a trajetória da dívida brasileira, né? E isso acaba o que é déficit na parte, né, de pensões tem crescido muito, mas a gente sabe que tem outros fatores importantes, né? Como a questão da reforma tributária, que acho que é um próximo tema a ser debatido, e outras reformas microeconômicas para conseguir deslanchar a economia, né? Agora, já a aprovação da reforma da Previdência já gera algum efeito positivo, né? Porque a gente começa a ter uma confiança maior das empresas, e uma vez que as empresas estão mais confiantes, elas passam a investir mais, elas passam isso para os seus funcionários também, o que também acaba acarretando um aumento de confiança dos consumidores e assim por diante, né?
É, mas é importante isso que a senhora está falando, porque passa-se a informação, às vezes, ou a impressão, né? Não somos nós aqui que dizemos isso, mas que aprovou a reforma da Previdência, de um dia para o outro a economia vai explodir positivamente. Não é bem assim, né?
Não. Não tem um efeito tão rápido, né? Tão rápido assim. Mas com certeza vai aos poucos a questão de confiança, assinalando que teremos também outros tipos de reforma, essa questão tributária que é importantíssima. A gente aqui no Brasil, a gente tem. Não só que a gente paga muito imposto, porque isso de fato não acredito que mexam muito por esse ponto, mas que também é extremamente complexo, variando de estado para estado, né? Então é importante que haja essa simplificação também para melhorar o ambiente de negócios, tanto para os empresários domésticos como para as empresas, investidores estrangeiros que queiram realizar investimentos no país, né?
O índice de preços, ele é calculado a partir do consumo, ou o consumo maior pode diminuir o IPCA? Como que funciona isso?
Bom, a gente tem diversos indicadores de inflação. No caso do IPCA, que é o que é utilizado pelo Banco Central, né, tanto como para sua meta, para estabelecer também como referência para a taxa Selic, é o índice de preços ao consumidor. Então, ele é diretamente é o preço que chega ao consumidor dos itens, né? Então, ele pega aqui a oscilação do fechamento. Bom, a gente tem o IPCA 15 também, que pega que a diferença é simplesmente o período de cálculo, né, de apuração desses dados, mas ele pega, então, o fechamento do mês de junho, por exemplo, e conta esses preços que chegam ao consumidor, quanto eles oscilaram no mês seguinte, né? E calculou essa evolução.
E no caso da taxa Selic acompanhar essa tendência positiva, ela vai interferir de que maneira?
Então, a gente olhando essa inflação ao consumidor, ela está no cenário positivo, está bem controlada, isso ajuda, reforça o cenário para o Banco Central reduzir taxa de juros. Há uma discussão que, por exemplo, a gente tem visto aí, né, nessa semana ou até desde o final de julho, alguma depreciação cambial, né, o real desvalorizando um pouco. Isso poderia gerar alguma discussões, que será que com isso o Banco Central não vai reduzir tanto juros, né? Porque quando a gente tem uma taxa de câmbio depreciada, isso tende a aumentar o preço do produto importado, né, no país. Então, há essa discussão. Mas eu não acredito que, por mais que a gente tenha alguma depreciação cambial nas últimas semanas, não acredito que isso tenha um impacto na decisão para a nossa taxa Selic referencial, porque os bens que estariam mais suscetíveis a essa depreciação cambial, que são os bens industrializados, estavam com uma inflação muito baixa, de 1,4%, pela questão exatamente da ociosidade, da fraca atividade econômica ainda no país. Então, não acredito que tenha essa influência na taxa Selic.
Bom, a gente ouviu aí explicações sobre novos índices econômicos, especialmente o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Conversamos aqui no CBN Total com Patrícia Krause, que é economista e de assuntos da América Latina. Patrícia, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.